bem-vindos ao primeiro review de Switch 2 do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
Eu achava que sabia usar mouse, viu, Jeff?
Mas é, você sabia usar mouse ou o mouse da Nintendo que é ruim?
Na verdade, eu não sei usar mouse na mão esquerda.
não é só você que teve que usar um segundo player pra te ajudar, Chapéu.
Eu roubei também, não vou negar.
Bom, Nintendo Switch 2 Welcome Tour foi lançado dia 5 de junho junto com o console. O preço de R$60, muito caro, né, Chapéu?
R$60.
E disponível em português. Bom, né, dá pra entender meu desânimo aqui, Chapéu. A gente tem que falar do elefante na sala, Chapéu. Tenta manter isso curto, velho, porque é um desânimo, velho. Chapéu, o jogo deveria estar incluso no console?
Isso é relativo, eu acho que não existe um lado certo. É isso. Se tivesse sido incluso de graça, ele ia ser muito comparado com o Sports, falando que, nossa, piorou, porque o Sports era tão legal na época, e esse aqui é mais chatinho. E agora que não tá incluso, esse jogo deveria ter sido incluso, é um manual, sendo que não é um manual. Então, eu acho que independente da resposta, iriam existir muitas críticas, e é isso. E eu acho que não vale a pena ficar muito tempo nela, sinceramente.
É, a minha resposta é, o jogo deveria... Acho que quando você coloca a palavra deveria, é porque você é muito mimado. Porque tem jogo que lança com jogo, tem lance que joga lança sem jogo. Então, eu acho que se a pergunta é poderia, sim, poderia estar incluso. A Nintendo não ia quebrar porque não ganhou esses $10. Mas assim, a minha resposta é não. Porque se você usa aquele argumento do eSports, a gente tem que lembrar que o eSports ele estava incluso no... No começo era pra ele não estar incluso no Wii.
Sim.
Aí o Red foi lá e negociou com o Iwata. Aí o Iwata falou, não, presidente da Nintendo na época, a gente não dá nosso software de graça, nosso trabalho de graça. O Miyamoto até ofereceu o Wii Play em vez de Wii Sports, mas o Red bateu o martelo e falou não. Porque ele precisava de Wii Sports junto com o console, porque ia demonstrar a como era único o Wii. E se esse é o argumento, o Welcome Tour ele não é único, ele não demonstra o Switch. Então, tipo, não adianta você usar o mesmo exemplo.
Você acha que ele não demonstra? Eu já pensei...
Por exemplo, eu acho que, tipo assim, o Red ele convence a política da Nintendo mudar porque o Wii Sports, ele tipo assim, ele é o como se fosse o flagship, tipo, ele é a marca do Wii.
Entendi.
Tipo assim, ele faz o Wii se alastrar nos consumidores. Tá aqui. Eu acho que o Welcome Tour não tem o mesmo efeito.
Não, não tem. Não tem, né, Paulo?
E tanto que a decisão foi incluir o eSports na América do Norte e não incluir no Japão. Entendeu? Então, agora, se você quiser discutir sobre a política da Nintendo, como ela cobra a cara, isso é outra história.
Assim, Nintendo é jogos de luxo, assim, o preço é meio que jogo de luxo, né, não cai o preço das coisas, ao contrário, muitos jogos valorizam que nem vinho e custam cada vez mais caro ao longo dos anos, mas esse é um ponto negativo da empresa, mas é isso, não tem muito o que fazer.
E com relação a Sony ter feito com Astrobot, você fala assim, putz, beleza, a Sony fez, a Microsoft ela não fez nada quando lançou o Series S e o X. E você fica comparando duas empresas que têm políticas diferentes, eu acho que a gente tem que discutir a política das duas empresas, não se comparar com as coisas.
Se for pra discutir política, Jeff, eu prefiro muito mais pagar no Welcome Tour e ter um monte de exclusivo depois do que ter Astro Playroom de graça e jogar quantos jogos exclusivos depois?
E fora você fechar o olho, né, Chapéu? Porque o que era de graça, sei lá, o que era de graça em 2020, quando o PlayStation foi lançado, em 2025, sei lá, o jogo que custava 60 tá custando 70 hoje. Então, se você fizer essa conta da inflação, de como os jogos começaram a ficar mais caros, ou como as empresas começaram a cobrar mais, o Welcome Tour tá saindo de graça, só que com inflação ele virou $10.
É um absurdo, né? Absurda.
Mas você arrependeu de pagar R$60, Chapéu?
Não, nem um pouco. Nem um pouco mesmo. Eu posso até adiantar um pouco na minha opinião, mas adorei o jogo e eu acho que ele ofereceu muita coisa legal. Eu penso que... Acho que muitos produtores de conteúdo, muita gente gritou, né, e xingou o jogo. Talvez porque não bateu mesmo a proposta dele, né? Que eu acho que a proposta desse jogo é muito pra fã de Nintendo mesmo, no geral. Talvez uma pessoa que não ligue muito pra isso não curta, né? Mas eu adorei e pra mim foi... Valeu a pena.
Sabe a crítica que eu acho muito engraçada, assim? Você gostar do jogo, acho que é pessoal. Mas é tipo assim, é falar assim... Ah, é um jogo esquecível. Você joga, sei lá, 6 horas e depois esquece. É,
tanto
eu
jogo que assim... Tão...
Mas é isso que eu espero de um jogo que custa R$60.
É, então. Ainda mais falar que deu 6 horas, tá bom.
É, se fosse um jogo que custasse mais caro, acho que isso poderia ser uma crítica, mas... Cara, um jogo que custa R$60, você quer que seja histórico memorável?
É que o pior é pra mim que é... Foi... Caiu na mente da população, assim, de todo mundo que viu a Direct, né, que esse jogo era um manual. Acho que esse é o ponto que mais pega. Eu vou pagar R$60 por um manual. Essa é a ligação, né, que causou problema, na minha opinião, porque não é um manual esse jogo.
É. E o segundo elefante da sala, Chapéu. Você precisa de um Pro Controller ou um suporte para Joy-Con 2 e uma câmera para fazer 100%. Ou seja, você precisa de $140 a mais ou $95 a mais. É um exagero isso aqui, né? Tipo...
Assim, você pode falar que é exagero, mas não deixa de ser fato que pra você aproveitar tudo e fazer todos os minigames 100%, você precisa desses periféricos, né?
Ô, Chapéu, mas a informação correta é... Você precisa desses dois acessórios pra fazer 2%.
Sim, é. Não vou mentir também. É um minigame pra câmera, é um minigame pro controller. É, eu acho que são coisas legais que oferecem com esses minigames. Pelo menos eu gostei, né? Mas... Convenhamos, pra quem tem na cabeça, eu quero fazer tudo, você não vai fazer tudo. E eu acho que é bem diferente, como posso dizer, de um, sei lá, um Zelda Skyward Sword HD que vende um amiibo lá, que te dá um negócio a mais, que não impacta no 100%, mas ajuda. Aqui você não consegue fazer o 100%. Então, e eu nem falo que é uma crítica, assim, é mais que você precisa daquele periférico pra você aproveitar uma experiência única com ele. Então, não tem pra onde fugir. E eu fico feliz que eles não dedicaram tanto coisa pra esses periféricos, que aí você não sente que tá perdendo tanto também, né?
Porque você consegue fazer, sei lá, 97%, 98% sem eles. Mas assim, de novo, é um jogo pra demonstrar esses periféricos. Como você demonstra se você não tiver?
Eu ia querer pagar um DLC adicional se eu tivesse periférico ou não? Putz, não. Põe tudo de uma vez.
Bom, vou falar um pouquinho do que é o jogo. O Chapéu, ele já matou o que a internet pensa. Mas a descrição da Nintendo, eu peguei aqui, eu vou até ler aqui, porque eu acho que é interessante. Participe do Nintendo Switch 2 Welcome Tour, uma exposição virtual e interativa, por meio de demonstrações tecnológicas, minijogos e outras interações. Os jogadores poderão explorar o Switch 2 por dentro e por fora, descobrindo detalhes e funcionalidades do novo sistema de formas que talvez nunca imaginassem. A internet, ela chama isso de manual. A Nintendo dá essa descrição. E você, Chapéu, você tá com quem aí?
Eu tô com a Nintendo, né? Quem? Não é possível. Isso não é um manual, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem muitas coisas que podem parecer um manual, né? Ele explica muitas coisas do console. Explica até demais, na minha opinião. Eu aprendi muitas coisas de encaixe do Switch na base, que tem um buraquinho pra... centralizar e você poder... Enfim, tem muita coisa. Tem muito texto. Então, pode passar a impressão de ser um manual, mas tá muito longe disso. Tá muito longe mesmo.
Eu acho que a única parte que é manual é quando ele fala, seria bom você não carregar os controles de ponta cabeça. Isso sim lembra um manual. Mas realmente você precisa saber dessa informação. Porque um manual é uma coisa pra você usar o sistema de forma correta. Sem essa informação, você realmente vai ficar perdido, porque, tipo, você não leu e você tentou encaixar de forma errada os controles.
É, então. Por sinal, eu achei bem curioso, né, o fato que você consegue colocar os Joy-Cons invertidos, né? Eles não recomendam, né, uma terceira forma lá de ponta cabeça, invertido, mas achei engraçadinho. Mas ele tá muito longe desse manual. É mais uma... Sabe aquelas revistas que você tinha de curiosidades? Eu... eu não sei, tipo uma revista Recreio aqui no Brasil, né? Quando era criança, eu ficava lendo e elas tinham muitas curiosidades gerais, né?
Uhum.
Eu me senti lendo isso. Ah, não, porque no passado a tecnologia Rumble funcionava assim, aí hoje em dia a gente tem esse Rumble que é mais sofisticado, né? E faz não sei o quê. Não, porque uma televisão e um jogo em 4K é tantos pixels por tantos pixels. Ou a base aqui do Switch ela é feita para reconhecer que a TV tem um sinal, aí você desliga a TV e desliga o console. Enfim, tem muitas curiosidades, muita coisa legal sobre a criação do Switch 2, né? Um que pegou muito na minha cabeça, por exemplo, é... Ah, a dock ela é arredondada porque os Joy-Cons são maiores. Aí quando você vai pegar eles e tirar com imã, a sua mão não pega na ponta na dock. Então ela é arredondada e tem mais espaço pra sua mão. Aí eu fui fazer e eu percebi, realmente, é uma decisão que eu nunca ia parar pra pensar sobre. O jogo me falou, fui e fiz. Eu falei, nossa, é verdade. Então eu gostei.
Eu fiz o comentário e falei, ah, eu preferia quadrado, eu acho mais bonito. Tipo, a gente só pensa na beleza. A gente não pensa na praticidade quando a gente tá.
Exatamente. E aí, eu acho que é um jogo. É isso. Eu não vou entrar em detalhes de muitas coisas, mas é longe de ser um manual.
É, eu queria destacar quando eles falam que é exposição virtual interativa. Porque eu acho que ela. Assim. Ela explicita bem, assim, do tipo. Cara, tem muita coisa ali que não é só do Switch 2 e refere-se muito ao passado na Nintendo. Quando eles falam da, tipo, o Rumble, a memória, a minha memória de nintendista vai me remeter ao 64. Só que depois eles falam, não, mas teve isso que a gente inventou na década de não sei quantos que fazia isso também de forma... E foi ali que começou.
O WarioWare Twisted, né? Ou do mouse, então, eles mostram o Mario Paint, ó, já tinha mouse no passado, gente.
É, e eu acho que assim, quando eu fui no museu da Nintendo, o legal era pegar essas coisas do passado, esses buracos que a gente não conhece da empresa. E eu me senti muito ali, do tipo, cara, isso aqui é o mais próximo de quem não tem condições de ir pra Kyoto chegar que a Nintendo fez. É tipo, você saber um pouco da história da empresa e das coisas, óbvio, do jeito que ela quer propagar, mas é, eu acho que tem coisas interessantes ali pra você descobrir ou pra você aprender. É, óbvio, o que você vai fazer com a informação com isso? Nada, é só uma curiosidade pra você sacar na roda de amigos, mas eu acho bem legal.
Não, eu acho legal, eu acho que é informação, assim, que não é essencial, eu diria, no sentido de, nossa, vai... te levar longe, não sei o quê. Mas é legal a gente saber, né, o processo da criação das coisas e principalmente coisas que você gosta, né? Você entender a decisão por trás daquilo. E é o que você comentou. Eu também me senti um pouco de, nossa, a empresa tá fazendo uma apresentação digital aqui pra mim. Eu tô gostando, né? Isso que a gente tá falando só de texto e perguntas e informações no momento, né? Mas, óbvio, tem uns minigames e demonstrações. É outra coisa, né? Mas eu gostei muito também que eles se divertem muito com as perguntas, né, que fazem pra você. Então, vira e mexe eu dava risada. Um exemplo besta é tipo... Ah, como é que funciona o Rumble do Joy-Con? Uma das respostas é tipo... Ah, tem uma pessoinha pequena no seu controle que fica lá pulando, sabe? Pra tremer o controle. Aí eu dava risada.
isso aí eu dava risada, mas ele dá um pouco de trauma, tipo, parece quando você vai tirar a carta de motorista, sabe? Tipo, tem três questões, aí você tem uma questão, você atropelou uma pessoa, o que, que você faz? Aí aquela alternativa D, você dá ré pra ver se passou por cima.
É bem isso. Mas o jogo, ele faz um bom trabalho de mostrar onde você errou, né? Eu achei legal isso.
Mas vamos começar pelo... Assim, acho que dá pra... Eles separam em quatro categorias. Bom... Pra quem não, sei lá, pra quem não viu ou não entende, o Welcome Tour, ele começa, você começa numa fila, assim, de uma grande exposição, e você tem vários, você escolhe seu avatar lá, que pode ser qualquer pessoa da fila, e você, basicamente, você vai passear em cima do hardware. Vai ter
dentro.
Você vai ter um Joy-Con gigante, e, sei lá, o Joy-Con esquerdo, você começa a área de entrada, e você vai andar com seu bonequinho e explorar as coisas. Dentro disso tem Os carimbos. Os carimbos, eles são meio que... Eles são escondidos, mas tipo, sei lá, vai ter o carimbo do botão A. O carimbo do botão A vai estar embaixo, tipo, vai estar pertinho lá do botão A. Então você passeia em cima do hardware pra, pra descobrir essas coisas. Você gostou, Chapéu, dessa experiência? Ou você teve algum problema de não achar alguma peça? O que você achou? Tipo, basicamente você tá passeando em cima do hardware gigante e sabendo onde estão todos os botões ou coisas que são relevantes, óbvio. Não vai ter especificação de todas as peças, mas os pontos principais do console.
Eu certamente acho que é o ponto que acho que mais incomoda as pessoas nesse jogo, né? Me incomodou um pouco também, porque eu acho que não foi muito bem executado. Inicialmente é fácil, né? Ah, aqui tá o botão A, deixa eu chegar perto dele e eu pego o carimbo. Tranquilo. Só que quando a gente tá dentro do Switch 2, principalmente do tablet, né? Aí é diferente. Aí a gente tem aqui um cano de bronze que faz não sei o quê. A gente tem um processador ali, tem onde tem pasta térmica, tem não sei o quê. E aí, eu comecei a andar muito de um lado pro outro. E aí ficava faltando uns 3, 2 carimbos. Isso também, às vezes, dentro dos Joy-Cons, né? Eu acho que quando a gente tá falando de elementos que não são tão chegados pra gente, né? Que a gente, eu não manjo, né, de engenharia. Pra mim é mais difícil. Então eu fiquei andando muito dentro do hardware. Aí eu acho que o jogo ele podia, talvez, quando você atinge uma porcentagem de carimbos, mostrar onde tá os restantes. E por que eu digo isso? Porque pegar todos é essencial pra você avançar pras outras áreas. Então, eu senti um pouco de frustração em alguns momentos. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas você tem que gastar uns minutos lá andando em tudo quanto é canto, porque, sei lá, você vai ver que tem um botão ZL, ZR, tá lá no cantinho escondido do lado do outro carimbo. Então, certamente é a parte mais chata, eu diria. Tem áreas que é legal, que é mais simples, mas quando fica muita coisa, fica um porre. E eles podiam mostrar. Sei lá, eu achei 75% dos carimbos. Quer ver onde está o restante? Sim. Aí mostra, eu vou lá e leio o que é. Pronto.
Eu acho que faltou aquele cogumelo da... Você tá pedindo aquele cogumelo invencível, né? Do Mario. Mas faltou. É tipo como os carimbos são invisíveis, você tem que chegar perto. Aí às vezes você chega perto, mas você não chegou no ângulo certo e não aparece a opção de pegar. Mas eu acho que isso aí, assim... Concordo com você. Eu me estrepei muito, porque eu sou muito mal de exploração. E eu sou um cara que me incomoda muito em perder tempo. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, isso aí é a parte do jogo. Tipo, é procurar as coisas.
Sim.
Talvez não precisasse ser 100% das coisas. Eu acho que eu só abaixaria isso, de tipo, assim, botasse a régua 80%. Porque a frustração vem na medida que você não acha a coisa, né? E tipo, achar uma coisa na... dentro do sistema, ele é basicamente você, sei lá, indo de um lado pro outro. Eu acho que faz parte da exploração do que eles queriam, né? Mas, pode causar...
É chato.
Assim, eu acho que faz parte do tipo, eles querem que vocês vejam cada detalhe. Mas poderia ter um guia. Eles preferiram não, assim, não como se a internet não tivesse meios para roubar e a gente sair daqueles apuros, tipo, de maneira fácil.
Ah, também não, né? E assim, não é um mapa gigante. Eu não tô procurando Korok no mapa de Zelda aqui. Você fica zanzando de um lado pro outro, você vai demorar uns minutinhos, mas passa. Só é um incômodo, assim, temporário. E outra coisa, pelo menos, que me ajudou é que os carimbos ficam meio que em ordem de localização. Então,
isso.
Se tá faltando um carimbo entre dois, eu vou... Ah, esse aqui tá aqui, esse outro tá aqui. Ah, então tá nessa região. Então, isso me ajudou muito a não perder mais tempo ainda, né?
Mas eu consigo enxergar a pessoa que já não gosta do jogo e falar, isso aqui é muito chato.
Exatamente, foi o que eu pensei, Jeff. Qualquer pessoa assim que, eu já tô com o olho torto, assim, nossa, esse jogo vai ser ruim. Aí ela vai chegar, tipo, na segunda zona e falar, eu tenho que de novo caçar nessa telinha de Switch. Eu tenho que ir no meio da tela do Switch pra achar que o logo dele é um carimbo. Eu achei engraçado isso no Joy-Con Grip, né? Falar, aqui é o logo. Falei, legal. Aí, tipo, isso pode incomodar. Isso é um argumento muito fácil pra alguém xingar o jogo.
Fora isso, eles eles colocam também que o jogo contém demos técnicas, né? Demos técnicas acho que já tá descrito, são demos que fazem a demonstração das funcionalidades, das capacidades dos Switch 2. O que você achou de jogar essas demos, Chapéu? Obviamente elas não são nada de, tipo, não é nada de outro mundo. O que você achou?
Não é nada de outro mundo, mas elas me fizeram lembrar quanta coisa que tem no Switch, né? Quanta coisa o console oferece, né? Algumas são extremamente simples, né? E algumas dependem, na verdade, da sua televisão, se é 4K e você configurar o modo jogo na sua TV pra você poder ver, né? Mas acho que elas fazem um bom trabalho em mostrar o que o console faz. Ah, o das maracas lá, você trocar as bolinhas dentro, aparecer de elástico, né, não sei o quê. Me lembrou muito, por sinal, do One-Two Switch, né, aquele minigame de você contar as bolinhas que tem dentro do Joy-Con. Uhum. Então aqui é bem parecido, só que mais preciso, né. Jogar Mario Bros. Em 4K foi uma experiência, eu diria. E acho que o que mais marcou foi o jogo de Rumble fazendo som. Que eu tinha esquecido o quão bizarro isso é. O controle começa a vibrar e faz um som de moeda do Mario lá e de vida, né? Eu acho que ele impressiona. Eu até chamei minha namorada e falei, nossa, olha que legal isso aqui, né? São ótimas coisas pra você mostrar pras pessoas que não jogam tanto às vezes também. Minha namorada, claro, ela joga bastante, né? Mas quando eu tive visita aqui em casa da família, que não conhecia o Switch 2, aí mostrei essas coisas e ficaram impressionados, né? Então é legal. Eu achei bem interessante no geral, mas foram experiências bem rapidinhas.
A própria redução de ruído, quando você grita lá e o cara limpa as coisas, acho que ele demonstra bem como as coisas funcionam. Só que aquilo ali, né? Tipo, tem boteca, você não vai tirar muito daquilo ali, né? Não vai com tanto entusiasmo. Quando aparece aquele VRR ajustável lá, variável refresh rate, é que é tipo, basicamente, eu não sei como explicar isso de forma leiga, você ajusta o frame rate pra parecer mais suave, o frame rate, as suas telas, né, eu acho interessante, o HDR, que é você deixar a iluminação mais, o preto mais preto,
e o claro mais claro, TV,
Também vai mudando. Então, eu acho que você consegue ver várias coisas técnicas que a gente, sei lá, quando eu tô jogando eu não percebo essas coisas.
Tem umas que eu não percebo, né? Do HDR talvez eu ainda precise me acostumar bastante, mas é legal pra você ver o que o console oferece. É isso. E se quem você falou, são coisas que você não vai ficar muito tempo lá. Você vai ver. O jogo ele te dá umas missõezinhas pra você fazer, né? E aí às vezes você fica mais tempo só pra tentar cumprir tudo que ele tá pedindo.
Bom, e além das demos técnicas, tem os mini-jogos ou micro-jogos. Joguinhos que você... jogos antigos que você tem que... Geralmente eles são de pontuação, aqueles jogos de high score, né? Aqueles jogos que você tem que fazer o mais rápido possível. Aí você vai ganhando as medalhinhas... Quanto mais tempo você conseguir, ou quanto mais tempo você sobreviver. A Nintendo mostrou aquele das esferas pontiagudas, que é o do...
Do OVNI lá.
Que você tem que ficar desviando das coisas. O que, que você achou desses mini-jogos, Chapéu?
Eu gostei da maioria. E pra mim aqui é onde o jogo mais brilha, sinceramente. Acho que isso junto com as informações que ele mostra, claro, né? Achei bem legal os minigames. Achei bacana que eles não seguram na questão de desafio. Eu achei que ia ser super trivial, né? Simples. Só que não. Esse do OVNI, por exemplo, já é difícil você pegar 3 medalhas na primeira versão dele. Ah, na segunda versão você vai coletar estrelas. Na terceira versão você vai usar 2 OVNIs. E aí vem o fato de que fui tentar usar o mouse com a mão esquerda e eu sou um desastre, né? Mas eu adorei, eu achei que eles têm charme, eu achei que eles mostram muito bem o que o console oferece também, né? E, claro, nem todos são acerto, infelizmente, mas esses minigames são perfeitos pra você mostrar pra alguém o console. Pô, você viu, você conhece Switch 2 aqui? Não, deixa eu ver. Oh, tem mouse nisso aqui, caraca, que legal. Aí você dá na mão da pessoa e vê ela sofrendo lá, apanhando, tentando passar o minigame. Então, muito bom, muito bom. Eu gostaria que tivesse mais até, sendo sincero.
Eu acho que essa parte te vale ressaltar que você conseguir fazer o verdadeiro 100% desse jogo, provavelmente você não vai conseguir.
É, eu daria meus parabéns, porque eu não tentei, né? Eu parei, né, de jogar e devia até tentar, na verdade. Mas é bem difícil mesmo, assim. Tem minigames que você vai fazer de pegar um mouse e passar num labirinto de choque pra chegar no final sem encostar na borda, né? Você vai lá, faz em 10 segundos e você... Ah, beleza, né? Não deve ser tão pouco tempo. Melhor tempo, 2 segundos. Aí eu olho pra tela e fico, quê? Sabe? Como? E é possível, só que você tem que insistir muito. E você tem que fazer um movimento, assim, ridículo, ridículo. Eles se empolgaram aqui. E eu gostei disso.
Nossa, eu acho que esses mini-jogos, assim, se você jogar sozinho, eu acho meio sem graça, mas se você chamar outra pessoa pra jogar junto com você, eu acho que você pode se divertir bastante. Uma coisa besta de, tipo, encontre os pixels no, na tela 4K. Você chama uma pessoa mais velha, no caso eu chamei minha mãe, que já não tem uma visão boa. Aí eu falei, ah, mãe, procura aí.
É muito
aí ela,
bom.
Não tem, tá aí, mano. Tô vendo. Não, você não tá vendo, você tá mentindo pra mim. É. Ou eu chamei minha amiga pra o adivinha inclinação. Adivinha inclinação é você ter que colocar o... Você tira o switch da base e você tem que colocar a angulação certa, sei lá. 75 graus. Aí a pessoa vai indo, assim. Quando você tem um exemplo é muito fácil. Agora, quando você não tem, né? Na dificuldade mais difícil, eu falei... Não, isso aí é 33, hein? Nossa, tá errado, ele tá pedindo 35 graus aí. Eu acho que tem coisa pra jogar. Eu acho que eles são simples, eles são menos do que... Eu diria até menos do que um... A maioria é menos do que um microgame de WarioWare.
Não, microgame não. Eu diria que é menos que Wii Play, talvez.
Menos que Mario Party, vai. Alguns jogos, ou não. Não,
acho que pode ser.
Na mesma, né?
Pode ser, eu acho que é um de Mario Party.
É, acho que é um jogo de...
Mario Party.
De Mario Party.
Falou tudo.
É que tem uns minigames que você tem que demorar. Você tem que fazer em 2 segundos, é muito rápido. Mas tem outros que levam tempo, né? É.
Sim. Eu. Você falou de jogar com os outros, né? Eu tava jogando compartilhando minha tela com amigos, né? E aí todo mundo viu eu fazendo o minigame da câmera, de ficar fazendo as caretas, né? Uhum. E aí. Muito bom também. Por mais que não seja tão preciso, ali eu senti um pouquinho de dificuldade, mas foi divertido. Eu gostei. Gostei.
Sabe,
só não...
sabe o meu problema do minigame da câmera, chapéu?
Qual que é?
Eu tenho um problema aqui na minha retina, que a retina ela é grudada. Eu não consigo girar o olho assim, que nem a maioria das pessoas fazem.
Entendi.
Aí eu não conseguia fazer a expressão, porque meu olho... eu não consigo virar. Eu achei muito engraçado. Aí eu começava a fazer careta, né? Ficava pior ainda, velho.
O meu, eu tive dificuldade de inflar as bochechas, né? Talvez porque por causa da barba, a bochecha já é grande, né? Mas é, não foi tão preciso aquele. Mas foi engraçado, de qualquer forma. E é legal que tem uns minigames que você falou, né? Da inclinação, você tem que pegar e colocar o stand do, né, do Switch 2 e fazer o negócio. Tem um que você colocar os dedos na tela pra brincar meio que de twister, né? Na própria tela. E eu não consegui fazer sozinho, eu tive que chamar minha namorada. Porque você tem que colocar os 10 dedos certinho em vários pontos e não ia. Ele trouxe 10 legais, eu gostei.
Eu dei esse minigame pra minha amiga, ela conseguiu. Eu não, eu tenho 15 dedos. Minhas duas mãos, mais uma da minha esposa.
Um que eu tive muita dificuldade, acho muita mesmo, é o de adivinhar o frame rate, né? A taxa de quadros por segundo. Mas na versão mais difícil dele, né?
Mas é legal esse do frame rate, que você mostra realmente pras pessoas qual a diferença que faz.
É, tipo, o 120, né, com 60... Você mostrava 120? Acho que sim, né?
Mostrava,
Nossa, é o tipo de gente que fala, nossa, eu não vejo diferença. 60 pra cima, eu não vejo diferença pra nada. Ah, é? Você mostra isso e fica bem evidente.
Eu vejo 60 pra mim, assim, é aquela coisa. Uma coisa é o suficiente.
Uhum.
Outra coisa é... Tá rodando mais... Tá melhor.
Sim, não é brutal a diferença, né? É, você para pra ver e realmente percebe. Eu tava vendo, tipo, de 120 categorizando como 60, pensei, nossa, então eu tô ruim mesmo, hein?
O jogo da memória eu passei por sorte ali. Eu tava colocando qualquer coisa ali.
É, o da memória é o da vibração você identificar que coisa que era, né? Se era uma serra, se era uma... não sei o que, era esse?
É.
Ah, é, eu fui na cagada, acho. Tipo, eu dei sorte.
Tinha o jogo de FPS, que era o caça aos balões, né?
Sim! Esse eu achei bem curioso, até que gostei, porque é meio que uma prévia do que vai ser Metroid Prime 4 pra mim, né? Quando eu ativar o modo FPS. E deu pra jogar. Eu só, infelizmente, aí é um problema que eu tenho com o Switch 2 em si, não com o jogo. Eu, infelizmente, acho que o modo mouse com o Joy-Con, depois de uns minutos, cansa muito a mão. Muito mesmo. Principalmente porque os straps, né, do Joy-Con, eles têm um fio que fica embaixo no seu pulso e fica incomodando, sabe? Eu fui ver depois um pessoal, não sei se era o cara do Nintendo Life ou Good Vibe Games, o cara comprou um par a mais de straps e cortou a linha do pulso. Aí ele deixou só o encaixe pra facilitar o mouse, né? Porque incomoda, incomoda mesmo. Eu acho que o mouse, pra você, o formato do mouse na sua mão também não é o ideal. Então, eu saquei isso, fiquei um pouco triste, né? Mas eu lembrei, putz, Metroid Prime 4, você pode a qualquer momento deixar de virar mouse e jogar normal, aí você usa quando quer. Então eu acho que no futuro, assim, jogos com mouse vai ser difícil jogar muito tempo.
Você pode até ficar revezando, né? Toda hora, mas, tipo... Porque assim, ele tem que dar uma precisão bem maior do que você usar o segundo analógico, o mouse.
Sim, eu concordo.
Então,
menos
sei lá,
na perna, Jeff. Você tentou usar na perna?
Tentei. Não, aquele jogo... Aquilo ali você percebe que, tipo, ele funciona na perna, mas... Aliás, todos esses jogos de mouse, você percebe o quanto você é ruim. Pô, você vai fazer aquele jogo lá em 2 segundos. Você vai fazer um caminho até o buraco em 2 segundos, né? E dá pra fazer, velho.
Dá.
É que é um dá, absurdo. Mas você tem que ser, tipo... Você tem que estar numa superfície que você acha perfeita. O que eu achei engraçado é que nem sabe, o mousepad, eu não acho a superfície perfeita daquilo ali. Tem que ser
pra mim foi.
Tem que ser um pouco mais liso do que aquilo, porque aí você desliza um pouquinho mais rápido.
Pode ser. Eu até que me dei bem, né? O mousepad tá um pouco novo até, aí... Se for meio velho aí, realmente é meio ruim pra você, né? Deslizar na superfície. Mas eu tentei várias coisas. Eu tentei o braço sofá, tentei minhas pernas, tentei mousepad, tentei só a mesa. E eu acho que a melhor experiência é mesa sem mousepad e com mousepad. Na perna você perde muita precisão. Até funciona, assim, não me entendam mal, né? Tipo, tô usando na perna, consigo fazer um movimento, uma direção específica, só que a precisão cai muito.
Mas acho que só o fato de funcionar, que
é bom.
Eu joguei esse jogo no, a maior parte do tempo no carro.
Caraca,
velho. Eu tava segurando, tipo, o Switch com a mão esquerda e na coxa com o mouse na mão direita. E eu, obviamente, eu consegui passar, tipo, até as 2 estrelinhas, sei lá, dependendo.
Ah, 3 medalhas não dá, não. Tem que ser muito preciso. 3 não dá.
É.
Oh, e você jogou do controle Pro, Jeff?
Esse... Cara, eu sou muito ruim naquilo ali,
né? Eu também sou, porque eles começam a dar as instruções e eu me perco, bugo. É legal que eles mostram, né, como você... colocar botões, né, nos botões de trás do controle Pro. Eu achei uma forma muito inteligente até de ensinar e brincar com isso, né? Mas extremamente difícil. Extremamente difícil. Tem que ter uma coordenação muito incrível ou você tem que repetir muitas vezes.
É, assim, só pra explicar pro ouvinte, você tem que, tipo, eles dão um comando na tela e você tem que ficar segurando ou apertando.
É um twister no Pro Controle.
É. Aí, tipo, você tá segurando, sei lá, você tá segurando o ZR, o ZL, o Y e o X, aí você fala assim, ah, segura o B. O B que tá configurado lá no GL. Uhum. É, aí você fala, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Nossa, várias vezes eu apertava, desapertava tudo, não sei o quê.
E aí do nada ele fala, põe o analógico pra direita 5 vezes.
É. Esse foi um minigame, assim, que eu falei, nossa, será que eu sou tão ruim aqui, velho?
Eu também fiquei me questionando, falei, tô ficando velho, será? É tão difícil assim?
E agora o pior, o que eu não gostei foi do minigolf, chapô.
É, eu não achei preciso, eu tive que ficar recalibrando toda hora aquilo. Eu acho que quando o mouse você coloca o giroscópio junto, aí me incomoda, porque...
O giroscópio é uma merda, não é?
É, não é legal. Porque, beleza, eu tô com o taco aqui numa posição, ele entende bem o movimento com o mouse. Só que a angulação do taco por causa do giroscópio é um saco. Porque não é todo momento que eu vou estar com o pulso na mesa com a posição certinha com o Joy-Con pra cima. Então eu fiquei incomodado com isso também. Achei bem também difícil, por sinal, tudo é difícil aqui.
Pra mim isso foi o pior.
O pior pra mim foi o nado a peito. O nado a peito, que você tem que ficar com os dois Joy-Con fazendo um movimento ridículo, aberto. Eu quase derrubando tudo na minha mesa aqui, meu teclado quase saindo voando. Eu quase pegando fogo de tão rápido que eu tava arrastando o Joy-Con no mousepad aqui.
Esse foi chato, mas eu consegui, sei lá, duas estrelas rápidas e eu não...
Ah, eu peguei, peguei três medalhas. Fiz questão de pegar. E ainda bem que só tinha um nível. Foi felicidade. Esse e o de tirar a mancha com o negócio de raspar lá também, eles se empolgaram e eu também quase rasgando meu mousepad de tão rápido que tava fazendo o movimento. São legais, mas pelo amor de Deus, diminui essa pontuação.
Nossa, esses... Acho que tem esses minigames assim pra você mostrar pra alguém que não gosta de videogame, é um prato cheio.
Sim, só me dá tendinite.
E por fim, antes de falar dos testes, eu queria saber o que você achou do... Eu acho que é o ponto mais baixo do jogo, mas eu vi em poucos reviews isso, as pessoas comentando, que é... Você tem que encontrar coisas perdidas pelo caminho e você não pode segurar duas ao mesmo tempo.
É, certamente...
E o pior, chapéu, você não ganha nada com isso sendo um bom samaritano. Eu queria pelo menos 10% aí da carteira que eu achei lá do cara ali, jogada no chão.
É, dos inúmeros chapéus, óculos, né? Eu não sei o que falar, sinceramente. Eu acho que se eu pudesse carregar mais de um item, eu não ia reclamar. Porque, sei lá, é um achados e perdidos de evento, né? Você achou um negócio, vai lá, deixa um achados e perdidos, né? Se você tem, pelo menos, né? Você tem a mente tranquila e uma boa moral, né? E tudo bem. Só que, às vezes eu tava só avançando, seguindo o fluxo do jogo, né? E falei, ah, não vou voltar agora pro lugar. Por mais que o fast travel do jogo seja instantâneo, você pode ir pra qualquer lugar que tem stamp, etc. Mas aí eu esquecia que eu tava com um item, eu ia pegar outro, tá bom. Então, eu acho que é válido a crítica e talvez seja realmente o pior ponto do jogo. Não seja os stamps, né? Eu tinha até esquecido, na verdade, disso aí, Jeff. Você abordou aí, eu falei, é verdade, tá no jogo.
É que a gente tá passeando, tem itens no chão, a gente coleta, aí a gente tem que voltar pro balcão de informação. Tipo, a gente não pode entregar pra qualquer funcionário. É. Acho que tem de funcionário ali. Mas a gente tem que voltar ao ponto de entrega de itens perdidos e depois voltar a fazer as coisas. Eu gostei dos itens perdidos, o que eu não gostei é exatamente desse fato. Você não poder carregar duas coisas, sendo que não faz sentido algum.
Não.
Tipo assim, eles quiseram dar a exposição virtual um tipo de realismo, mas...
É um realismo chato.
É, uma coisa. E outra coisa que eu queria te perguntar, o que você achou quando o NPC te pede em casamento? Casamento e namoro.
Nossa, qual NPC que fazia isso? Porque eu não tô lembrando agora.
Tinha um NPC que tava ajoelhado assim, você passa na frente, você começa a conversa dele, ele fala, sei lá, namora comigo.
Nossa, é que eu esqueci muito, tinha muito diálogo estranho nesse jogo. Mas eu não me recordo desse específico. Talvez eu tenha só ignorado, tenha dado uma risadinha, né? Mas o que eu acho que é ruim, Jeff, é que... Diálogo, beleza, tem essas coisas que são engraçadinhas e tal. Só que eu não acho marcante os bonequinhos. Eles não... É pouco pra se diferenciar. Tem o quê? Tem aquela... Parece que é uma senhora, né? Que é a dona da exposição. Que toda vez que você termina um questionário, ela faz um comentário com você, né? Ah, você sabia que você não sei o quê? Ou, você tá curtindo? Tipo, eu tenho que fazer um esforço pra lembrar dela, pra... verdade, tem personagens nesse jogo, né? Meu avatar eu nem lembro o que ele era, por exemplo. Então acho que o jogo peca muito nisso, né? Ele tem a personalidade de ser a exposição, mostrar o Switch, os minigames legais, mas na apresentação de personagens é quase que inexistente. Eu não sei se é proposital também, né? Pra você não... Porque eu não sei o que sentiria se fosse em Miss, por exemplo. Talvez fosse melhor.
Não sei, porque o Mi também... Eu acho que você poderia identificar mais, mas o Mi também é genérico.
Mas é bem menos que aqui, pô. É bem menos.
Mas eu acho que eles tentaram. Eu acho que teve um... Sei lá, pelo menos teve um esforço de fazer os NPCs falarem qualquer coisa. Ou o menininho que te parabeniza quando você termina as coisas.
Uhum.
Eu acho que, tipo assim, o diferencial é engraçado, né? Tipo, que na vida real você vai no museu e ninguém fala com você. É. Mas aí você tenta deixar realismo como as pessoas falando, só que a pessoa não fala com estranho. Geralmente a pessoa fala com um amigo dela. Tipo, tinha que ser você ouvindo uma conversa de terceiros. Se você quisesse dar realismo para as coisas.
É. Mas não, ela vira, você fala e...
Enfim, é só um, acho que um detalhezinho. Agora vamos para as especificidades dos testes, informações e testes, Chapéu. Que é ali que as pessoas confundem esse jogo como se fosse um manual.
Sim.
É, basicamente o que acontece é você vai numa área, você tem um balcão com uma pessoa esperando e você tem, sei lá, 3 ou 4 quadros de informações no fundo, né? Aí você tem que ler todos esses quadros de informações no fundo antes, que eles te dão informações sobre, sei lá, por exemplo, o sensor do mouse, vai. Aí eles falam várias coisas, né? E no final você, depois de ler todos, você fala com o personagem na frente e você faz um teste de perguntas. Sei lá, você tem 3 quadros, esses 3 são 3 perguntas que você tem que responder e você tem que responder todas elas certas pra você passar. O que você achou dessa estrutura de fazer as pessoas estudarem antes pra fazer a prova? Ou você acha que não deveria ter prova?
Não, o teste certamente eu acho legal, porque ele mostra umas respostas tão absurdas que são engraçadas, né? Mas, se não me engano, você tem que ler todos antes de fazer a prova, né? Eu acho que eu senti falta de poder ir direto. Tinha algumas que eu pensei, isso aqui eu vou direto, porque eu gostaria de ir direto porque é um assunto que não é tão técnico, né? Claro que quando ele começa a envolver algumas siglas, né, de tecnologias... Ah, não, a transmissão de tanta informação por tantos segundos nisso aqui se chama SG, CY, não sei o quê. Tá, essas aí eu ia errar, né, porque eu não entendo. Mas tem uns que eu gostaria de ir direto. Eu acho que na demonstração eles fazem um bom trabalho de mostrar com imagens, vídeos, né, e explicar as coisas. Só acho que tem uma redundância em alguns momentos, né, que... Sei lá, tô fazendo um teste sobre resolução. Aí ele me explica que é tantos pixels, né? Aí eu vou fazer a versão 2 desse teste, parece que ele me mostra o mesmo exemplo com o mesmo vídeo. Aí eu fiquei, putz, que sensação de déjà vu, cara, mas não é déjà vu, já vi isso aqui antes. Então, em alguns momentos eles pecam por talvez repetir uma informação. Mas no geral eu achei legal, eu acho que faz parte da experiência tanto quanto os minijogos, né, os minigames. Talvez se você seja uma pessoa que curte mais informação, né, eu comentei mais no início do cast, né. Eu quero entender as decisões por trás do Switch. Putz, esses imãs aqui, como é que funciona? Por que o console não quebra, né? E eles explicam, o imã foi feito assim, tem um espaço bem pequeno aqui pra impedir que o imã não faça sei o quê, que o Joy-Con tenha força, né, pra não destacar pros lados. Esse espaço aqui que existe nesse lugar é proposital pra isso. Então é muito legal pra isso. Você quer agregar conhecimento sobre o produto em si. Agora, se você considera esse conhecimento inútil ou não, vai de você, né? Provavelmente não vai ser útil, mas é legal conhecer. E assim, você pode ignorar as perguntas. Eu mesmo fiz. Eu foquei em fazer os minigames primeiro, né? As demonstrações, e as perguntas eu fui deixando pra lá.
É legal que, assim, eu acho que tem questão de que nem você falou da base do Nintendo Switch. É muita questão de engenharia, o que as peças são construídas desse jeito. Achei muito legal, achei muito engraçado de tipo, você tem a base fixa em 3 pés da base do Nintendo Switch. Uma é solta, porque se puxar ele não cai,
Ele só arrasta.
Ou seja, ele deixa 3 pés presos e um é pra você ter a mobilidade de fazer. Eu acho que tem muita coisa legal, assim. E tem coisas, assim, que, tipo, são meio que absurdas. Tipo, qual que é o material que você usa, sei lá, não sei se era bateria ou na dissipação de calor. É o super duralumínio, não sei o quê. Nossa,
tinha realmente... isso, tinha no Strap também, que eles falam que é um plástico leve, que não dobra muito e é resistente. Eles usam muito, eles explicam os termos, né? Mas é legal, é legal.
E assim, a parte que me incomoda dos testes é que tem muita coisa que eu entendo. É uma parte de você diferenciar o Switch 1 do Switch 2. Isso aqui, ele é muito mais potente. Pelo menos, sei lá, o espaço do cartão de memória. O cartão de memória não, a memória interna do Switch 2. Ah, é 4 vezes mais do que o Switch. Então são coisas que tipo, parece que, ah, isso aqui é mais, isso aqui é pouco, né?
É, você se sente num comercial de Polishop às vezes.
É.
Tá vendendo um peixe, assim, muito maior do que é. Mas aí, eu entendo. Mas eu também não gosto, não.
É. Mas tem várias coisas ali pra você descobrir e pra você, sei lá, é só... Ou você fica pensando no HD Rumble, HD Rumble do Switch 1, aí eles mostram o quão pequeno é. Eu falei assim, cara, como que essa... Tipo, eles queriam fazer, tipo... o Ando Borogodó, tipo, fazer tipo, isso aqui ser muito bom, olha o tamanho desse negócio, velho. Tipo, pelo tamanho do Rumble do Switch 1, nossa, ele faz muito mais coisa do que ele deveria, né? Tipo, isso aqui não é nada.
Uhum. eu gostei. Acho que os testes me fizeram olhar pro console muito mais do que ele é, né? Não é só a aparência dele ali. Por que que ele é assim? É. Por que que tem isso? Por que que tem essas coisas que eu nem notava antes? Então foi legal, eu acho, eu gostei. Por isso que é muito mais que um manual. É muito mais mesmo.
Eu acho que isso aí é o ponto que, assim, da crítica que eu acredito muito, que assim, que eu concordo mais. Você gosta de, sei lá, você gosta de saber o porquê das coisas, gosta de ficar lendo o Pergunte aos Desenvolvedores que a Nintendo solta, você gosta de saber esses pormenores? Eu acho que aí é o ponto que você deveria jogar esse jogo ou não.
Porque se você não gosta, acho que você pode... Sei lá, você pode só ignorar, tipo...
É.
Agora, aquilo ali vai te fazer você sorrir, você fazer uma informação... E, tipo, cara, gostei de saber isso, tipo... Eu acho que o trabalho, ele é muito ali. Porque, apesar dos minigames serem legais, tipo assim, não vai explodir a cabeça, tipo... Sei lá, se chamar a galera e deixar só Mario Kart, tá bom, as pessoas vão se divertir. Mas... Aqui não, aqui tem informação que você... Que você vai sair contente, assim. Você vai falar, ah, R$60, pelo menos eles tiveram esse esforço pra fazer a gente entender mais sobre o Switch 2 e as coisas que... As dificuldades de coisa, assim. Teve, óbvio, teve muita pouca coisa, tipo, por exemplo, eles não responderam o porquê do LCD em vez do OLED. Eles só falaram que a tela do LCD é brilhante, é mais brilhante, é mais não sei o que, é mais capaz.
Eles não vão se diminuir, né?
É, tipo, tem coisas, eles não vão falar do problema do drift do Switch 1, de como isso poderia ser resolvido com outras tecnologias que provavelmente eles não quiseram incluir, porque senão é o preço das coisas, mas...
Mas aí cabe seu senso crítico, né? De também não... De pensar além dali, né?
É.
É isso.
Mas assim... De qualquer forma, acho que tem informações ali que vale a pena você... Que vai te deixar feliz, só de você saber. Você pode não fazer nada com isso. Mas que te deixa com um sorriso no rosto. Pelo menos eu fiquei assim.
Ah, eu também fiquei.
Mas de novo, não vai ser pra todo mundo.
Não, por isso que eu entendo muita gente dando, por exemplo, nota baixa, falando que é um dos piores jogos, que não sei o quê, etc. Porque não é pra todo mundo. E aí eu penso... Seria legal se fosse de graça, claro. Eu gostaria que fosse, mas acho que ia ter muito mais gente xingando. Muito mais gente xingando ainda.
O pior é que eu também fico com essa impressão, porque assim... As pessoas iam xingar porque não... Sei lá, não é pra elas.
Dane-se, né? Esse negócio veio junto, olha que tosco, né?
Você não ia dar nem a chance. Você ia coisar lá, não achar o botão e ia falar que isso aqui é chato.
É o que eu falei. Se fosse de graça, o eSports era melhor. Nintendo caiu o nível, ó.
É, a reclamação seria essa. Mas acho que é isso. Chapéu, você quer falar mais alguma coisa ou vamos dar a nota inicial? Porque não dá nem pra falar que é parte de sem spoiler, porque a gente deu spoiler de um monte de minigame, mas acho que não.
Mas é muito, muita experiência. Eu acho que é difícil falar de spoiler, porque você tem que jogar um negócio e sentir pra você curtir, né? Então, não tem spoiler, não tem história. É isso, é um evento.
A história é... Vai no museu fictício do hardware do Switch 2, passeia lá, pega as informações que você tiver vontade, joga os minigames que você gostar. Não precisa ficar com essa ideia de 100%, não. Só vai ter que, talvez, uma dor de cabeça ali, aqui ou ali, explorando. E as tech demos, se você, sei lá, se você não...
Mas é rápido. É coisa de 5, 6 horas, e olha lá.
É, então, acho que vale muito a pena R$60. Se você tiver, é aquela coisa, se você tiver predisposto a conhecer mais, adquirir mais conhecimento. Agora, se você não quer, deixa quieto.
Deixa quieto.
Sua nota para o jogo, Chapéu. Lembrando que a nossa nota do Conexão Nintendo é de 1 a 5. É, 3 é mediano. 4 e 5 é bom, muito bom. 2 e 1 é ruim e muito ruim.
Eu dou nota 4, Jeff. Eu gostei muito do que ele ofereceu. Acho que tem bastante informação legal lá que realmente fez eu sorrir. Achei engraçado algumas coisas. Eu acho o jogo... os minigames são muito legais, eu me senti desafiado em vários deles e fiquei repetindo várias vezes pra pegar 3 medalhas, né? Ainda não fiz tudo, por sinal. Uma hora eu volto pra fazer. As demonstrações são interessantes. Então, eu tive uma boa experiência. Eu tive momentos legais com outras pessoas tentando jogar e fazer as coisas também. Então, tanto eu jogando sozinho quanto com outras pessoas foi legal. E eu acho que nesse início do Switch 2 pra mim foi uma experiência absurdamente divertida, porque... foi muito vendido que o Switch tem um mouse. Só que assim, eu comprei o quê? Mario Kart World e o Bravely Default. Bravely Default tem uns minigames de mouse. Mas é bestinha. Mas o Switch, o Welcome Tour, fez eu testar esse mouse. E eu ter a sensação que eu tô com um console novo da Nintendo de verdade. Porque se fosse só o Mario Kart, beleza, é mais bonito, graficamente melhor. Mas tá parecido com o que tava antes. O Welcome Tour... fez eu sentir a nova geração. Por incrível que pareça você falar isso, né?
Eu acho que é aquela coisa assim, se eu fosse dar uma nota pessoal, eu acho que a experiência pra mim foi tão boa, que eu chegava, chutava o balde e falava 5. Mas óbvio que a gente não pode pensar na gente mesmo. A gente tem que pensar que esse jogo, até... uma coisa que eu falo muito, eu acho que ele vai atingir, assim, poucas pessoas vão dar o valor... desse jogo, porque, sei lá, é um jogo diferente. Simplesmente é ler informação que eu diria que eu não consigo nem falar, esse jogo é pra só os fãs de Nintendo. Não, esse jogo é pra, tipo, 30% dos fãs de Nintendo, que, tipo, se interessam nos formigos.
Eu acho que é falar então, fã da história da Nintendo, né? Também, eu diria.
Acho que você tem que ser... você tem que ser fã da Nintendo. Você tem que ser fã de curiosidade, conhecimento. Acho que faz parte disso, né? Então, assim, pra mim é um nicho do nicho e outra. Você tem que ser mais esperto do que, sei lá, do que o seu bolso. Tipo, beleza, $10 pode pesar muito no seu orçamento? Pode. Tenho certeza que você compra jogos piores. Ou você cria um backlog inútil com esses $10.
É isso que eu ia falar. Backlog muito mais caro. Esse aqui, pelo menos, eu joguei o suficiente. Valeu a pena.
Então, mas assim, eu tenho que abaixar a nota, mas assim, a minha experiência foi excelente. Quero deixar bem claro que, tipo, tanto pra, assim... o conhecimento eu absorvi, os mini-jogos eu demonstrei pras pessoas, e elas gostaram, né?
Você se diverte tanto sozinho quanto com outras pessoas, né?
Então eu fico, assim, de verdade, eu vou dar uma nota, tipo, ele me agrada muito e ele irrita muito as pessoas, tipo, a maioria das pessoas. Então eu vou ficar no meio termo, eu vou ficar no 3. Não, mas louca. Assim, a minha vontade era dar 5.
Eu teria uma leve vontade, mas eu dou 4 porque tem momentos que realmente incomodam, que são decisões estranhas. Tipo, coletar os itens, os stamps escondidos. E um minigame ou outro que é bem ruim, né? Então, eu não fico com dó, com pena de entrar dos 5. Mas eu acho que eu gosto, assim, eu tô tentando evitar pensar que ele irrita muita gente e aí eu vou tirar nota, né? Porque eu sei que ele é um público específico, é assim, e é legal pra esse público específico, né?
Ele irrita muita gente, mas ele também, tipo, ele não agrada as pessoas, tipo, a maioria das pessoas.
Não.
Por isso que eu vou me ater e ficar no meio termo, mas olha, que jogo
único.
Interessante. É, essa experiência Nintendo nunca tinha me dado, assim, tipo, conhecer um console, passear e ver os pormenores, e talvez ela não faça mais isso, mas eu gostei bastante.
Justo.
Se você gostou do que ouviu, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, mande o seu comentário, xinga a gente aqui, vai, fala que, ah, vocês são doidos de pagar R$60.
São trouxa, fanboy da Nintendo trouxa, tá sendo pago pra defender.
É, lembrando que eu nem paguei R$60, na conversão pra mim saiu baratinho, pra sair R$38. É isso, pessoal, e até o próximo review.